Vou nota 10, Matheus Pereira de cabeça. Olha o Piquitito na Itatiaia.
Piquitito, Piquitito.
Jonathan de primeira, ele lava com o Fabrício Bruno, é bola boa. Pra Fagner, pela direita, jogou na grande área, cabeçada do Matheus, é gol! No Mineirão, em Minas Gerais, em todo o Brasil e em todo o planeta azul. Amanhã, Matheus Pereira, será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Na frente, o Cruzeiro, MP10 de cabecinha feita. Ele é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção azul estrelada. De final da Libertadores. Oh, MP10, assim vai. Vai, cantor de Vera, vai na fé, paixão e fé, Marco Velmo. Que a fé não costuma falhar.
Tá aí o primeiro gol do jogo. Ao longo do pós-jogo, 7 Cabete, vamos trazendo os demais gols, mais detalhes da noite. Emocionante pra Nação Azul. Cruzeiro está nas oitavas da Copa Libertadores da América. Simões destacou há pouco. Amanhã, meio-dia, sorteio das competições Comebol. Um sorteio que vai envolver também os confrontos da Copa Sul-Americana, também nessa cerimônia em Luque, no Paraguai. São dois potes que estarão colocados no caso da Sul-Americana. No pote 1, os líderes das chaves: Macará, Atlético, São Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City Torque, Olímpia e River Plate. Então, desse primeiro lado, três brasileiros no pote 1. Eles vão enfrentar a turma que ou terminou em segundo na Sula, nos grupos, ou terminou em terceiro na Libertadores. Entre eles, o Boca Juniors. O Boca Juniors caiu para a Sul-Americana. Estava no grupo do Cruzeiro, teve hoje a chance, jogando em casa, de vencer a Católica para avançar ao mata-mata da Liberta, mas perdeu em casa para a Católica por 1-0. E desta maneira, a Católica lidera a chave do Cruzeiro. Cruzeiro como segundo colocado, como segundo numa Libertadores em que o pote 2 tem um peso gigantesco, e nós vamos falar mais sobre isso ao longo aqui do pós-jogo 7 Cabete. Mas os playoffs da Sula: Grêmio e Bolívar, Bragantino e Sporting Cristal, Vasco e Independiente Medellín, O'Higgins e Boca Juniors, Tigre e Nacional do Uruguai, Caracas e Santa Fé, Cienciano e Lanús, Santos e Universidade Central da Venezuela. Estes jogos dos playoffs vão ser sorteados aí, estão nesse pote 2, né? Vão ser sorteados esses confrontos para enfrentar a turma do pote 1 nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, amanhã, aí o sorteio um pouco mais tranquilo de entender. Pote 1 com os líderes de um lado, pote 2 com os vice-líderes de chave do outro. E aí eles vão ser direcionados amanhã nesse sorteio a partir do meio-dia. Se acompanha ao vivaço na Itatiaia durante o nosso Rádio Esportes. Ale e Fabrício, pra gente conversar um cadinho mais sobre o jogo e sobre como o Cruzeiro chega a esse momento de mata-mata. Chega de uma maneira gigantesca, né, Ale Oliveira? Porque o Arthur Jorge pega o time lá numa outra fase, num outro momento, numa etapa inicial de reconstrução de um trabalho que começou bem ruim ao longo dessa temporada. Libertadores mesmo começou aí no mês de abril pro Cruzeiro. Teve aquele confronto primeiro do Arthur Jorge com o Vitória. Nós podemos dizer hoje que após a conclusão do brasileiro, da primeira parte do brasileiro que vai ser no fim de semana, e da Libertadores da América já oficialmente confirmada com a classificação do Cruzeiro, nós podemos dizer que o Cruzeiro chega a essa etapa num nível absolutamente diferente, né, Ale?
Não, e eu vou te falar que por mais que o Arthur Jorge seja um ótimo treinador, e é, né, comprovadamente, eu acho que supera as minhas expectativas, né? Porque dependendo de uma combinação de resultados, o Cruzeiro pode ficar ali entre os 6, entre os 5 no Campeonato Brasileiro, que, na minha humilde opinião, é o que vai brigar o Cruzeiro no Brasileirão. Não que vai ficar em sexto, mas que vai ficar ali entre os primeiros, né? Não briga pelo título. Você consegue uma classificação, assim, sem sofrimentos na Copa do Brasil, não precisou de pênalti, nada disso, reverter um resultado, nada. Fez um 1-0 depois de 2-2 fora, 1-0 aqui no Mineirão e tudo bem. E conseguiu uma classificação muito importante, Ale, na principal competição. Oba!
Vamos, Otávio! Ô, Fábio, o pessoal tá passando, sai naquele pelotão, tá? Meu caro Ale Oliveira, jogadores do Cruzeiro. O Otávio mandou aqui que não tá bom de garganta, não. Participou da transmissão junto com a gente por aqui também, né? Com toda a emoção da Itatiaia. Vamos aguardar aqui na zona mista para ouvir os jogadores. Passaram praticamente aqui o Caio, o Arroio, rapidamente desviando, né? Nos driblando. A gente aguarda aqui a passagem também do Fabrício Bruno, que está se posicionando por aqui também para falar. Já eu volto da zona mista, é o pós-jogo da Itatiaia, Lê.
Tá, mas você me interrompeu pra nada, então, porque se é o guerreiro, você pipoca, agora eu, você
interrompeu pra quê? Eu tentei dar aquele bote, tentei dar aquele carrinho, acabei errando o bote, a turma passou.
É que o Otávio tá muito esperto, né, não tá que nem o Matheus Coelho, falso um, ô Cirilo, pelo amor de Deus, ô goleiro.
Passou aqui num silêncio.
Ah, mas ainda bem que não deram a criança pra ele, senão ele espalmava. Ô Cirilo, é o seguinte, mesmo eu confiando no trabalho do Arthur Jorge, ele superou minhas expectativas. Pode terminar essa parte do campeonato entre os 5, 6 primeiros, estava na zona do rebaixamento até outro dia aí, se classifica no grupo mais difícil da Libertadores, com esse show na última partida, com o time jogando bem, e consegue a classificação sem sustos na Copa do Brasil. Fora que alguns jogadores recuperaram o seu melhor nível, né? O Fagner é um deles, o Kaique é um deles, o Jonathan Jesus, que era reserva, inclusive, tá jogando muito bem. Hoje, ele não apareceu, e é o que o torcedor meio que queria, né? O Mateuzinho jogou muito bem, ele não inventou, sabe, não arriscou. Ele tem condição para fazer mais, mas hoje ele teve uma partida consciente, sabe? O Christian está vivendo seu melhor momento, o Sinisterra praticamente está estreando aí, né? O Arroio teve seus bons momentos, então individualmente também houve uma evolução, graças ao trabalho do Arthur Jorge também, né? E, bom, os objetivos foram atingidos. Claro que domingo tem uma partida importante, o Fluminense faz também um bom campeonato brasileiro, né? Mas para mim, se fechar agora esse primeiro semestre do que começou, né, o Cirilo, em que pese, claro, o título do Campeonato Mineiro, que era muito importante, para mim tá de ótimo tamanho, tá de excelente tamanho, com uma perspectiva ainda melhor pro segundo semestre, que são contratações e esse cara que é muito bom, tendo tempo para trabalhar esse time, hein, Cirilo? A perspectiva é muito positiva mesmo, viu?
Com certeza. O Guerreiro, chega às oitavas, chega esse término de semestre da melhor maneira possível, né, Fabrício?
Ah, dá muita moral, né, Cirilo? Você classificar dessa forma, né? Num grupo que era considerado aí o grupo da morte, muito difícil, né? Acho que um grupo... Oi? É um grupo... eu acho que o único que estava indefinido assim, de tal forma, né, comparando com os outros, cara, e você fazer uma partida dessa, do jeito que foi, sabe, não foi uma partida individual, foi um jogo coletivo, sabe, lógico, teve um destaque, se destacou, foi o Matheus Pereira, mas totalmente com jogo coletivo. Eu acho que esse time tá crescendo muito, e aí dá muita moral, Cirilo, dá muita moral pro jogar, a conexão, na verdade, é o futebol. Ah, o time só fica unido, é só da boa, velho, você não vai falar de grupo do WhatsApp, de time que perdeu, de time que foi mal pra caramba, os caras não criam cria um laço, é nessas horas que a coisa andando e andando do jeito que tá indo, assim, é que vai formando esse laço de amizade, de cobrança, e aí ainda mais para chegar numa fase de oitavas de final da Libertadores, que é super difícil, né? Que independente de que você pega aí do copo, do pote, 1, 2, 3, interessa. É tudo time tradicional, time que sabe jogar, é confusão, cara, é confusão demais, mexe com, nossa, é muita coisa envolvida, é psicológico, é financeiro, é tudo, cara. Então, assim, com a vitória dessa, dá muita moral pra esses jogadores mesmo, sabe, se abraçarem, virarem família, se cobrarem, pô, esse jogo aí, ó, o Caio Jorge foi, carregou a bola, aquele jogo ali foi muito, pô, a condução tal, podia ter chutado no gol, não, foi lá e cruzou, o próprio Caíque, uma hora, saiu na frente do gol, podia ter chutado a bola, não quis servir outro companheiro. Isso mostra um senso de equipe que esse time tá, um sentimento de equipe que essa equipe tá criando, sabe? Assim, tipo, meu, todo mundo vai ganhar aqui, sabe? Uns vão aparecer mais que os outros, mas o importante é chegar lá em cima, ser campeão, todos entram pra história. Eu acho que isso, o Arthur Jorge tá trabalhando muito bem no vestiário, junto com a diretoria, sabe? Cara, isso aí é fundamental pra um time que quer chegar lá na frente, e aí, com esse resultado, nós vamos tirar aí. Ainda que ainda tem um outro jogo aí, né? De domingo. E domingo a galera, de repente, pode dar uma baixada aí, sabe? Dar aquela relaxada natural depois de uma classificação como essa, depois de um jogo, de uma partida como essa, né? Mas assim, depois é tirar umas férias tranquilo e os caras vão voltar com tudo, tenho certeza.
Ô Guerreiro, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, cê viu? A Prefeitura de BH vai construir mais duas áreas de escape no Novo Anel para prevenir acidentes e salvar vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, é o pós-jogo 7K Bet. Vamos seguir destacando essa noite especial do Cruzeiro, claro, seguir ouvindo gols. Vamos trazer o segundo gol da noite, Cirilo, especial do Cruzeiro. Mas primeiro o Rubem Júnior fala, Rubem.
Pois é, antes do gol, vamos segurando aqui na zona mista para ouvir o Christian para falar sobre o jogo, a atuação, né, do Cruzeiro, como o torcedor veio para aguardar e também merecia, né, casa cheia, grande resultado. Boa noite.
Obrigado, acho que feliz pelo gol, acho que a equipe se comportou muito bem. Lotou o Mineirão, fez uma festa linda e nos deu cada vez mais confiança pra gente sair com a classificação. Então a equipe se comportou muito bem, fez um grande jogo. Tô muito feliz. Acho que um dos objetivos aqui está sendo conquistado. E agora falta o domingo pra gente subir cada vez mais na tabela e deixar o Cruzeiro onde deve estar pra gente conseguir descansar nessas férias aí.
Foi a melhor atuação do Cruzeiro nesses últimos tempos aí, todos, com o Arthur Jorge?
Sim, acho que a gente conseguiu matar o jogo da melhor forma, conseguiu distribuir bem o jogo, rodar quando for preciso. Acho que a equipe deles veio muito retrancada, até no segundo tempo montou uma linha de 5, a equipe se comportou muito bem, então a gente fez um grande jogo.
Christian, sobre o gol.
Ah, o primeiro tempo eu tive um lance ali, o Kaique tocou pra mim, então eu não consegui finalizar da melhor forma, acho que tentei definir muito rápido e não consegui finalizar da melhor forma, e no segundo tempo ali tive meu gol, onde eu consegui respirar, se definir da melhor forma. Foi o que a gente conversou no primeiro tempo ali no intervalo, falando que a gente tinha que matar o jogo. Então, fui mais concentrado e consegui fazer um belíssimo gol.
Ô, Christian, para hoje o Cruzeiro não, né, teve o Gerson. Você poderia até mesmo ter sido recuado para fazer a função, você sabe fazer. Chegou a trabalhar assim ou seguiu durante a semana fazendo a sua?
Ah, a gente faz tudo, eu ali particularmente faço todas as funções. Como hoje eu comecei na direita, já no segundo tempo já fui para a esquerda, já eu tenho essa facilidade de jogar em todas as posições ali, onde o professor me utilizar, vou fazer da melhor forma, e se precisar de volante também, como alguns jogos eu fiz, como no jogo contra, eu acho que o Boca Juniors aqui, eu recuei um pouco para volante e consegui trabalhar bem a bola ali por trás para fazer um lance do gol. Então estou muito feliz pelo meu momento, crescimento da equipe, e continuar trabalhando cada vez mais para continuar evoluindo, que ainda tem muita margem.
Obrigado, vamos seguir ouvindo aqui o Christian.
De outros jogos também, né? E hoje a bola entrou. Qual foi a diferença para os outros jogos que hoje a bola entrou?
A gente está cada vez mais concentrado, porque igual a gente conversou já no primeiro tempo, estava 1-0 ainda. Se a gente ainda toma um gol, ainda vai ficar muito difícil. Onde a gente teve algumas oportunidades, não conseguiu matar o jogo. Então a gente tem que definir da melhor forma. Eu ali ainda tive, acho que, mais duas chances, não consegui definir da melhor forma, mas já a equipe se comportou muito bem, conseguiu matar o jogo.
Ô
Obrigado ao Christian conosco aqui na Zona Mista. Daqui a pouco voltamos, porque está chegando aqui o Fabrício Bruno, também o Lucas Silva, para falar na Itatiaia JVC.
Já por agora ou demora um cadinho, Rubem Júnior?
Demora. Ele pode acelerar, tá? Mas eu acho que dá para rodar o gol aí para Nação Azul, soltar o som por BH e região metropolitana, pelo Brasil. Muita gente acompanhando, tá? Meu caro Cirilo, temos aqui diretamente a audiência de Guayaquil também na Itatiaia no YouTube. Vamos ouvir aqui os jogadores para falar sobre o jogo. Todo mundo tá passando, tá, Cirilo? Tá nos driblando por aqui.
Beleza, então, Rubem Júnior, pode chamar, pode acionar se chegar mais jogadores também, prioridade total para esses registros aqui no pós-jogo 7 Cabete. Ouvimos o Christian, vamos ouvir o gol do Christian no comecinho do segundo tempo, gol do 2-0 com o Poeta Azul.
Rebote a Cruzeirense, Matheus Henrique, tira outra vez ali, Rangel, Matheus, tocou na grande área pro Caio Jorge, pintou o gol, bateu! Amanhã será um novo dia. Certamente, Christian, vou ser mais feliz. Feliz com o meu Cruzeiro. Eu te amo, Cruzeiro. É o segundo do Cruzeiro. Levanta de vez a nação celeste. Que venham os jogos das oitavas da final da Libertadores. Christian, ele é rede, 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 rede. Emoção. Estrelada pela segunda vez no Mineirão. Ô Grisha, assim vai que eu tô te vendo, vai na fé, paixão e fé, andar com fé, que a fé não costuma falhar. Lindo, 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 lindo Mineirão. Agora 2 para o Cruzeiro, 0 para o Barcelona.
Esse é o segundo da noite. Cruzeiro conquistando uma grande vitória, goleada 4-0. No gigante da Pampulha. E você, torcedor, siga participando com a gente. Seguimos juntos no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. É o pós-jogo 7 Cabete, também no YouTube. Você viu? A chuva deu um tempo, nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas. Ô Fabrício, falamos há pouco, ouvimos há pouco, né, a entrevista do Arthur Jorge. E de novo, né? Bom que a gente repita, né? É impressionante o quanto tem treinador vivendo um momento especial da carreira, o quanto treinador bom faz diferença em Guerreiro.
Ah, faz diferença total, Cirilo, porque é a energia, cara, é do dia a dia, cobrando os caras, ele tá participativo, vai lá, e não é só nas quatro linhas, ele encontra o jogador. Bicho, eu vou falar pra você, eu já treinei com os caras pilhados, Cirilo, quando eu vi o cara vindo do outro lado, eu falei, nossa, eu vou mudar daqui que eu não aguento mais falar de futebol hoje, velho. Ele vai me pegar aqui, vai dar um monte de instrução. E é assim, mas é bom, cara. É bom que tá vivendo aquilo, tá tudo, e o jogador sabe que tem que entrar nessa onda, né? Se não, se for remar conta, tá fora. Se não tiver o mesmo pensamento, tá fora. Entendeu? Porque o cara tá tão pilhado, cara, tão motivado ali. E é legal, cara, porque todo mundo evolui, todo mundo quer fazer parte da história, né, cara? Eu acho que o jogador que não tem esse sonho de ser campeão, de querer, de almejar, sabe? Tá num grande time, jogar, ganhar um grande título, sabe? E eu acho que perde a essência, né, cara? Eu acho que muitos jogadores se perdem no meio do caminho, que pensa, começa a pensar só na parte financeira, mas aí você deixa de viver grandes coisas na tua carreira, grandes momentos, porque só a parte financeira ela não consegue, só com essa motivação você não vai conseguir superar as dores do dia a dia, a pressão que gera quando você tá jogando, sabe, a viagem, a entrega do, sabe, abdicar de muitas coisas. E aí, mas quando você tem essa paixão, que é quando o jogador que resolve ser jogador lá desde criança, quando ele jogava por nada e que ele brigava com o amiguinho, briga com o amiguinho porque ele perde, chora na escola, quando ele perde um jogo na escola e chora, quando você perde aquilo no futebol, deixa de ter aquele frio na barriga, aquela parte de competição mesmo, o jogador deixa de ver grandes momentos, sabe? Grandes momentos na carreira. E assim, o Arthur Jorge parece que ele tá pilhando isso nos caras, né, meu? Ele é assim, pilhadão. Eu lembro da entrevista que ele deu em 24, pô, o teu ano foi perfeito em 24. Ele falou, não foi perfeito, não. Eu perdi a Copa do Brasil, o cara ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, faz total diferença, sim, Cirilo.
Tá, só lembrando, Cirilo, que pilhado é de outra rádio. Ele falou pilhado 80 vezes. Pilhado é de outro lugar, vai dar uma confusão. Não se mete nisso aí, guerreiro. Pelo amor de Deus, pilhado toda hora.
tá bom, Ale Oliveira. Inclusive, Ale, permaneço com você para falar sobre o Arthur Jorge também. Os principais pontos de modificação desse Cruzeiro que fazem com que o Cruzeiro chegue a esse momento. Ale Oliveira.
Eu acho que passa muito pela energia. Sabe que eu vou um pouquinho na contramão da massa, né, da galera, porque eu tenho um respeito gigantesco pela história do Tite, né, no futebol, assim, o trabalho dele. É um cara super vencedor, é um cara que já teve aí o seu auge na carreira e que infelizmente ele não tem mais saúde, a saúde que o futebol exige, né? O Fabrício tá aqui, ele sabe muito bem, meu. Ninguém quer ouvir o auxiliar, ninguém quer ouvir o filho, ninguém quer ver o preparador físico dando treino tático, técnico, sabe, comandando coleta. Os caras querem o treinador, meu. O treinador que é o comandante, que é os caras respeita, sabe, que o cara considera. E o Tite, ele não tem saúde, não tem mais esse pique. Teve uma época que o Muricy, lembra que o Muricy tava doentinho também, coitado? Que ele tava assim, não consegue, o futebol te suga muito, principalmente numa função que ganha muito bem, é verdade, mas que tem uma pressão gigantesca, que é a posição de treinador. E o Tite, ele tava meio com um plano secreto, né, que depois foi descoberto, do filho dele pegar esse bastão, né? Mas não é a mesma coisa, cara, nem de longe. E aí o Tite, muito pressionado, conseguiu ganhar o Campeonato Mineiro, né, que era um dos objetivos, e tentou fazer esse time jogar, não conseguiu. E aí chegou o Arthur Jorge com toda essa energia, sabe, com boas ideias, com discurso claro, mantendo o time, né? A gente, é muito comum a gente ver algumas equipes, alguns treinadores brasileiros ou estrangeiros, nunca repetir o time titular. E isso, não é que quando a gente fala disso, é ruim pra gente, é ruim pra torcida, é ruim pro time. É ruim pro time, que não entrosa nunca. Claro que você tem que respeitar a ciência, a fisiologia, às vezes vai ter que trocar, mas você tem uma base para os jogos mais importantes, eu acho fundamental, e acho que o Cruzeiro tem uma vantagem com relação a alguns dos seus concorrentes, que o Cruzeiro pode administrar o Campeonato Brasileiro. A corrida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ela é diferente do que tem o Palmeiras, por exemplo, do que tem o Flamengo. Então, se o Cruzeiro, que daqui a pouco vai acontecer, se manter numa zona de conforto ali entre os quatro melhores, pro Cruzeiro tá bom. Amanhã ele tem uma decisão na Libertadores, tem uma decisão na Copa do Brasil, ô Cirilo, ele não tem um problema de uma, duas rodadas dar uma segurada no brasileiro. O Palmeiras e o Flamengo já vai ter problema, né? Os times que vão estar lá na parte de baixo da tabela vão ter problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Mirassol classificou na Copa do Brasil, na Libertadores e tá na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. né? O Corinthians não tá na zona do rebaixamento, mas tá pertinho e tá nas duas competições. Esses times têm mais dificuldade de administrar, o Cruzeiro não, né? Então o Arthur Jorge, ele conseguiu dar uma cara pro time, sabe? Tem um entrosamento, tem o crescimento dos caras, né? E com as vitórias, agora são 7 jogos sem perder por todas as competições, o Cirilo, e com algumas cascas de banana aí, né? Por exemplo, empatar com o Católico, aliás, que campanha do Católico, hein? Ganhou do Cruzeiro no Mineirão e ganhou do Boca em La Bombonera. Mas empatou com o Católico fora, com um jogador a menos, ganhou do Bahia lá, que não é fácil, garantiu a classificação contra o Goiás na Copa do Brasil, empatou com o Palmeiras lá, empatou com o Boca lá, com um jogador a menos, aí ganhou da Chape, com alguma dificuldade, mas é compreensível, e hoje deu um show aqui contra o Barcelona. É uma sequência pra empolgar, né? Pra empolgar. Agora, vou te falar que eu tô ansioso pra esse sorteio de amanhã, né? Porque essas classificações, algumas inesperadas, como campeão de grupo e tal, elas possibilitam alguns encontros que podem ser sensacionais, né? Um Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo. Pode sair cada coisa daí, hein, Cirilo? Cruzeiro, pelo amor de Deus.
É. Cruzeiro e Corinthians também impressionante,
também,
né?
Também.
Muitas possibilidades de grandes confrontos.
Que não seria ruim, hein? Que não seria ruim, hein?
É. Pois é.
Cirilo.
Fala, Rubens.
Vamos lá para Fabrício Bruno, para falar na Itatiaia sobre o jogo, né? Uma grande noite do Cruzeiro. Essa classificação, mais uma etapa na Copa Libertadores e antes dessa parada para a Copa do Mundo, lembrando, ainda tem um jogo no domingo contra a equipe do Fluminense.
Boa noite, acho que sem dúvida nenhuma, né? Vale ressaltar também que você fazer 18 jogos em 2 meses é um pouco atípico, acho que nunca aconteceu isso no futebol brasileiro, e a gente vem passando por essa maratona de jogos de uma forma muito, muito intensa, acho que conquistando objetivos, conquistando resultados, acho que isso é o mais importante. Desde a chegada do professor Arthur, a gente vem tendo um aproveitamento e um trabalho de excelência muito grande, uma retomada muito grande dentro do início da temporada, que foi difícil para todo mundo. De 4 objetivos, 3 objetivos conquistados, campeão mineiro, classificado Copa do Brasil, classificado Libertadores, acho que deixou um pouco a desejar, muito pelo início do Campeonato Brasileiro, que a gente poderia estar brigando nas cabeças do campeonato. Mas agora é fechar com chave de ouro no domingo contra o Fluminense. Foi etapa convocar o torcedor para vir mais uma vez e nos incentivar. Acho que sem dúvida nenhuma, hoje uma festa linda de um jogo grande desse, e o torcedor teve, incentivou do início ao fim. E descansar com o segundo semestre, vamos trabalhar para entregar resultado.
Ô Fabrício, claro que cada técnico tem o seu trabalho, sem falar de quem ficou para trás, mas o que mudou para todo mundo com o Arthur Jorge? O Cruzeiro sai de uma campanha muito ruim, inicial ali no Campeonato Brasileiro, para essa campanha de recuperação, para uma classificação no grupo mais difícil da Copa Libertadores, avançando também na Copa do Brasil, e todos os jogadores praticamente, né, retomando um alto nível. O que vocês acham que aconteceu aí nesse percurso? Como que foi esse trabalho desenvolvido com o Arthur Jorge?
É difícil você fazer comparação, né? Acho que não, tenho certeza que ninguém é igual a ninguém, e esse tipo de comparação também é uma coisa que não se deve existir no futebol. Eu acho que o Arthur é um treinador um pouco mais intenso do que a gente tinha antes. É um cara que impõe muita intensidade, é um cara muito enérgico, está sempre cobrando, sempre incentivando a gente a conquistar os objetivos. É o que ele fala muito, de energia, energia, energia. E aí a gente teve essa retomada, é o que eu falei, foi um início difícil pra gente. Eu sinto muito esses inícios, é difícil pra mim também, talvez por eu ter uma mentalidade muito forte, mas acaba que eu sou ser humano também, eu acabo sentindo. Então fico feliz pro Arthur, é um cara que dispensa comentários, treinos, é algo que talvez dentro da minha carreira peguei poucos treinadores que têm a capacidade de construir os treinos que ele constrói. Acho que sem dúvida nenhuma é um cara que veio e entregou resultado pro clube também, então acho que ele também descansar, porque esses 2 meses de trabalho aqui para ele foi muito intenso, essa campanha de retomada do Campeonato Brasileiro, classificação de Libertadores, Copa do Brasil, e que a gente possa ir no segundo semestre um pouco mais descansado, pegar a preparação de 32 dias aí, se eu não me engano, e trabalhar para o segundo semestre, na fé de Deus, vem coisa boa.
Fabrício, uma sequência bem pesada e você não deixa de jogar um jogo, né? Já vai descansar para domingo ou tá confirmado?
Cara, pode ser bem sincero, tem que perguntar ao Arthur, porque nós vamos pro jogo sem saber quem entra. A verdade é essa.
É, tem isso, é na pré-eleção.
É, porque ele solta o time na pré-eleção, então isso é pra manter todo mundo motivado, todo mundo em busca de um único objetivo, que é entregar resultado pelo clube. Confesso que estou um pouco cansado, um pouco fadigado, mas sempre procurando entregar resultado para esse clube.
Obrigado aqui ao Fabrício Bruno conosco. O próximo é o Sinisterra, né, que vem tendo uma boa sequência agora como titular, quando entra também no decorrer das partidas e tendo nessa constância para chegar no seu auge físico, né? E a Itatiaia que já vem trazendo toda a informação a respeito da sua permanência. E é um cara que, querendo ou não, já praticamente um reforço para o segundo semestre no Cruzeiro, onde tinha, né, no próprio elenco, foi uma aposta da diretoria e por muito pouco, né, não deu certo com certa antecedência, mas os problemas físicos que acabaram afastando o Sinisterra de ter esse desempenho que hoje ele vem conseguindo. Daqui a pouco, Sinisterra, vamos lá na Itatiaia no pós-jogo, nessa madrugada que a Itatiaia já tá rasgando pro sextou, a Nação Azul rindo à toa, na sexta-feira, Luiz Sinisterra para falar sobre o jogo. Sinisterra, mais uma boa atuação do Cruzeiro e sua também particular. É mais um conforto para você também nesse caminho da sua busca por estar 100% fisicamente. Boa noite.
Sim, claramente é um passo importante. Fazia muito tempo que não jogava dois jogos seguidos e nada, sou muito feliz por a vitória, por o rendimento que vem tendo o time e nada, seguir trabalhando. Temos mais um jogo domingo e agora preparar para isso.
Mais um gol anulado e outro para marcar, hein? Para você marcar realmente tá difícil, né? Tem que confirmar com a arbitragem, né?
Não, sim, acontece, mas tem que estar preparado para a outra jogada, estar pronto para definir e graças a Deus estou gozando de um bom rendimento, de dois golos agora seguido e é isso, ajudar o time nessa área que há que eu tenho que fazer como atacante.
Foi o melhor jogo do Cruzeiro há muito tempo, não fazia uma partida tão consistente, com muitas chances criadas, com um grande placar e uma grande classificação em um grupo muito difícil da Libertadores.
Sim, acho que a gente se preparou muito para este jogo durante a semana. Sabíamos que era um jogo difícil, eles não tinham muito que jogar, mas nós tínhamos que sair a ganhar o jogo desde o primeiro minuto. Eu acho que assim aconteceu, conseguimos marcar bem cedo e nada, depois de aí a gente continuou para a frente, não deu oportunidade para a equipe rival e isso aí é que tem que acontecer sempre.
Essa parada para a Copa fundamental para você estar 100% fisicamente? E se for para colocar uma numeração, em qual você se colocaria na parte física? Como está o Sinisterra?
Claramente agora, na parada do torneio, é importante porque vou conseguir fazer uma pré-temporada com o time, se Deus quiser. Faz muito tempo que não consigo fazer uma pré-temporada de qualidade e acho que vai ser muito importante. Estou bem, estou pronto, estou 100% e mas posso melhorar muito mais ainda.
Luiz, para fechar, você poderia ser o nome da Colômbia na Copa, mas infelizmente esse período acabou te tirando de um ciclo que você fez parte. Como que você recebeu isso, claro, e ainda tem idade, né, para em outros momentos, mesmo tendo uma geração muito boa da seleção colombiana, dá para chegar longe no Mundial?
Sim, eu acho que foi difícil porque é um sonho, não? Disputar a Copa do Mundo é um sonho para qualquer jogador, mas estive muito tempo sem jogar, é verdade, agora estou bem e espero ainda estar muito melhor para ajudar o Cruzeiro. Como falei a outra vez, desejo muitas boas energias para a seleção Colômbia. Tem um excelente time e acho que vai ser uma excelente Copa para eles.
Obrigado ao Sinisterra conosco aqui na Zona Mista. O último jogador a deixar aqui. Não, o Vidalba está voltando, tá? Para para falar com a gente. É, Vidalba, tudo bem? Vamos, antes tem a foto aqui, né, com o torcedor. Vidalba, na Copa Libertadores, e como é que você avalia todo mundo do elenco sendo usado e mantendo o mesmo desempenho? Bom dia.
Boa noite. Muito feliz. Eu acho que sempre é importante estar pronto para quando o treinador precise. Me parece que hoje o Cruzeiro fez uma grande partida, na minha opinião, a melhor do grupo. E conseguimos um resultado importante, a classificação. E em uma noite mágica, com o Mineirão lotado, com todos os nossos torcedores. Então, está todo mundo de parabéns e desfrutando do momento que a gente conseguiu.
E que assist para o Matheus, hein?
Sim, graças a Deus pude ajudar a contribuir nessa jogada. Fico muito feliz porque foi todo o mérito dele. Ele estava definindo uma jogada com sua magia, né? Sim. Então, com sua classe. Então, feliz de fazer parte disso. O mais feliz que me deixa é o abraço que ele entregou para mim. E isso é a imagem que tem que ficar para mostrar que todo o grupo está unido e tentando dar o melhor para o clube.
Obrigado ao Vidalba conosco aqui na Zona Mista, diretamente do Mineirão. Tudo seco, vestiário já fechado, todo mundo foi pro ônibus. O Matheus Pereira também driblou todo mundo, tá? O filhinho dele tá acordado, segundo o Matheus, tá com pressa, correndo contra o tempo para chegar em casa. É o pós-jogo da Itatiaia, vestiário fechado, Cirilo.
Valeu, Rubem Júnior. Rubem Júnior ouviu há pouco o Sinisterra, então vamos trazer gol do Sinisterra. 9 do segundo tempo, gol do 3-0. Sinisterra com o Piquetito.
Pintou o terceiro, Caio Jorge entrou na área pro Sinisterra pra fazer, bateu. O KJ com açúcar e com afeto, serviu Sinisterra, dominou, goleiro saiu, aí ele bateu forte pro fundo da rede e saiu para o abraço. Oitavas de final. Sinisterra, ele é rede. Emoção, a sua estrelada pela terceira vez no Mineirão. Sinisterra, assim vai. Vai que eu tô te vendo, vai na fé. Paixão e fé, andar com fé, que a fé não costuma falhar. Lindo Mineirão. 1-2-3 para o Cruzeiro. Barcelona, nada.
3-0. Daqui a pouquinho o golaço do 4-0. Gol do Matheus Pereira para fechar a jornada esportiva. Antes, Alê e Fabrício. Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Depois Vidalba. Vidalba que deu assistência, inclusive. Alê, como você analisa os defensores do Cruzeiro?
O Otávio, ele teve uma saída lá meio estranha, né? Aquelas que o goleirão fala assim: era minha! Mas ele não teve muito trabalho hoje, né? E eu gosto muito do Otávio, o goleiro muito, muito, muito promissor. Hoje foi bem tranquilo. Gostei muito do Fagner, meu, apoiando no início do jogo ali. Depois ele malandramente, né, foi administrando, tomou o cartão, não precisava, viu, Cirilo? Não precisava. Fabrício Bruno também trabalhou bem hoje, inclusive ajudando no momento ofensivo do time. Jonathan Jesus, bem. Kaique excelente. Excelente, o Kaique tá jogando muito e o Vidalba entrou muito bem e é muito bom que ele tenha entrado, ido bem, mostrado pro Portuga que ele pode ajudar, seja como zagueiro, seja como um lateral mais defensivo. Ele é bom, meu, ele é raçudo pra caramba. O ano passado ele jogou muito, mas muito, e que bom que ele entrou bem. O Kaique tem aquela questão, né? Seleção não é só momento, não é só momento, porque no momento o Kaique, tecnicamente, fisicamente, deveria ser convocado. Mas seleção não é só momento, mas ele tá jogando demais, viu, Cirilo?
É, com certeza. A turma tem... É, Minas Gerais parece ficar meio esquecida aí, mas se o tal do Arthur Jorge tivesse chegado antes, acho que ia ficar mais difícil dos caras não convocarem alguns jogadores. Ô Fabrício, como é que você analisa os defensores do Cruzeiro essa noite?
A verdade é que foram pouco exigidos defensivamente, Cirilo. Mas segue muito bem, né? O Jonathan Jesus muito bem, crescendo, evoluindo, tá com explosão dele, parece que tá melhor assim, sabe? Leitura também de jogo. Hoje foi muito legal, né? O Fagner chegando bem no ataque, né? O Fagner cruza muito bem, né, cara? E ele, o Kaique também, eu explorando essa parte dele, né? Que a gente vinha falando pra ele, tá sempre explorando um pouco mais. Hoje atacou demais, foram muito bem assim. Defensivamente foram pouco explorados, a verdade é essa. Mas foram muito precisos aí nessa parte de ofensiva, que hoje era o principal aí para conseguir resultado. Destaque pro Fagner e pro Kaique.
Ô Fabrício, Lucas Romero jogou os 90, foi amarelado, né? Amarelo importante. E o Matheus Henrique, que foi substituído pelo Lucas Silva. Como é que você encara essa dupla de volantes, Fabrício?
O Romero muito bem, como sempre, né? Achei que ele deu um vacilo naquele cartão amarelo ali, não precisava, cara. Ele viu que tinha chegado atrasado, não precisava ter feito a falta, sabe? Aí, pô, acabou que fica fora de um jogo importante aí das oitavas, mas bom, agora já foi, é preparar outro guerreirinho aí pra substituir, que provavelmente já deve ser mesmo o Matheus Henrique, que hoje achei que ele foi bem, cara. Hoje foi o time inteiro muito bem, né? Quando tá todo um time muito bom, assim, jogando muito bem, a coisa funciona, todo mundo melhora, né? Mas ele jogou numa função que é mais a dele, né? Segundo volante, não vai ali atrás carimbar aquela bola. Hoje, então, ele fez mais o simples, ele procurou conduzir menos a bola também. Isso é um sinal de que eu acho que ele, Arthur Jorge, tem chamado a atenção dele, ele tem procurado melhorar, porque, na verdade, quem corre a bola ali no meio de campo é menos toque possível, a coisa anda. Você pensa que conduzindo ela, você vai fazer o jogo andar, mas não é. Quando você dá um, dois toques na bola, é que a coisa anda e isso dificulta muito pro adversário. Achei que ele fez uma boa partida.
Ale, Christian, Sinisterra, depois Arroio, Matheus Pereira, craque do jogo, depois Bruno Rodrigues.
É, o Matheus Pereira, a gente já falou bastante da participação dele, né? Foi impressionante, né? Foi um golaço, fez o gol de cabeça, participou do gol do Christian, que também foi bonito. Matheus Pereira deitou e rolou hoje aqui, ficou meio bravo de ter saído do jogo. Acho que nem o Arthur Jorge queria tirar ele da partida, porque tava um espetáculo mesmo. E a expectativa é que daqui para frente, que serão jogos decisivos, né? Tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, que ele consiga manter esse nível de atuação nesses grandes clássicos, nos grandes jogos, né? Porque vai ajudar demais o Cruzeiro. Hoje ele foi brilhante, ele foi muito bem mesmo. E o Christian também bem, né? Cada vez melhor também ofensivamente. O Sinisterra é um jogador muito importante, muito mais inteligente do que o Arroio, né? E os jogadores que entraram também tiveram uma boa participação. Hoje estava tranquilo para jogar, né? No segundo tempo, o Cruzeiro rapidamente definiu a vitória. E aí a galera que veio do banco de reservas teve muito mais tranquilidade para jogar e todo mundo foi bem.
E o Caio Jorge, Fabrício, foi substituído pelo Neyser. Como é que foi o centroavante hoje? Aliás, o Caio teve gol anulado, né? Teve impedimento milimétrico ali do Sinisterra, que deu assistência para o Caio Jorge no início ali da jogada. O passe foi desviado pelo Caio Jorge, por isso o Sinisterra ficou em impedimento bem milimétrico mesmo. Como é que foi o centroavante, hein, Fabrício?
Pô, cara, eu achei que ele se movimentou muito bem por esse quadro que ele teve de virose, né? E é uma situação que deixa o jogador bem debilitado. Eu sinto o Caio Jorge evoluindo nessa própria parte física aí, que é o grande problema por causa do pubis. Ele tá evoluindo, cara. Eu acho que participou muito do jogo, deu muitas arrancadas, muito intenso em todas as divididas de bola, sabe? Eu acho o Caio Jorge aí voltando àquela velha forma. Apareceu bem, né? Deu assistência, teve oportunidade aí de finalizar também mais. Eu acho que errou um ou dois gols, mas tô sentindo uma melhora muito boa aí. A gente tô começando a ver aquele Caio Jorge que a gente tava acostumado a ver ano passado, Cirilo.
Nota para o Arthur Jorge essa noite, Ale Oliveira.
Ah, nota 8 pro Portuga, 8.
E pra você, Fabrício?
Ah, tô nessa aí, é 8 também.
Fabrício Guerreiro, Ale Oliveira, comentaristas Itatiaia aqui no pós-jogo 7K. E o gol de placa no Gigante da Pampulha, gol do Matheus Pereira. Bela jogada, belo voleio, golaço aos 25 do segundo tempo para decretar o 4-0 com o Piquetito.
Olha o Guilherme do Cruzeiro aí. Ganhou do Caramalina, bola boa, pintou o quarto gol. Na esquerda, o passe perfeito, Matheus Pereira de goleiro. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Golaço! É do da pequena área, de voleio espetacular de um craque de nome Matheus Pereira para fazer o quarto gol. Pinta goleada com um golaço, merece placa. Eu vou agora cabine da Itatiaia, vou sair do Mineirão, vou comprar um ingresso e pagar 1, 2, 3 ingressos por essa obra de arte que eu pude narrar aqui.
Golaço, 4-0 pro Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Cruzeiro avança ao mata-mata da Copa Libertadores da América. Para você que amanhã vai estar ligado na Itatiaia, vou destacar o pote 1. Flamengo, Coquimbo Unido, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU, Independiente Del Valle. Estes os possíveis adversários do Cruzeiro no sorteio ao meio-dia. Durante o Rádio Esporte você vai acompanhar. Cruzeiro componente do pote 2, ao lado de Estudiantes, Tolima, Fluminense, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. Vale lembrar, oitavas da Copa Libertadores estão previstas para as semanas dos dias 11 e 20 de agosto. Vamos acompanhar, claro, o sorteio amanhã ao meio-dia. Você vai ficar ligado na Itatiaia. E repito para você, amanhã também sorteio da Sul-Americana. Já estão definidos os confrontos dos playoffs e aí a partir disso vejamos os cruzamentos com os líderes de chave. Os primeiros colocados da Sul-Americana vão enfrentar os vencedores dos playoffs. Eles vão ser colocados aí contra os adversários que já estão garantidos de maneira antecipada nas oitavas da Sula. Teremos Grêmio e Bolívar, Bragantino e Sporting Cristal, Vasco, Independiente Medellín, O'Higgins e Boca Juniors, Boca que estava no grupo do Cruzeiro, Tigre e Nacional do Uruguai, Caracas e Santa Fé, Cienciano e Lanús, Santos e Universidade Central. Estes confrontos dos playoffs vão ser definidos aí os cruzamentos contra Macará, Atlético, São Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City, Toque, Olímpia e River Plate. Nesta sexta-feira ao meio-dia, você acompanha pela Itatiaia o sorteio das competições Conmebol. Destaque importante para você também, que inclusive nesse fim de semana vai passar a acompanhar o módulo 2 do Campeonato Mineiro pelo YouTube da Itatiaia. Torcida do Vila Nova, Leão do Bonfim, você vai assistir os jogos do Vila pelo nosso canal do YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Você vai assistir o jogo com imagens, com a emoção da Itatiaia. Neste sábado, 16h, Vila e Valério, direto de Nova Lima. Mais uma atração da Itatiaia para você no YouTube, a Rádio de Minas, também com Vila Nova, com Leão do Bonfim, no módulo 2 do Campeonato Mineiro, a partir deste sabadão. Falei dessa sexta-feira, sexta-feira de jornada esportiva, a partir de 8h45. Se acompanha Juventude e América. Enio Lima, o garoto que marcou, vai dar o recado. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, na sexta-feira, 16h, tem goleada. Estaremos juntos no YouTube, arroba Itatiaia Esporte. Se assiste pelo YouTube o nosso goleada. Vamos repercutir o sorteio das competições Conmebol e esquentar a rodada no fim de semana do Campeonato Brasileiro. Goleada, programa de segunda e sexta, 16h no YouTube, arroba Itatiaia Esporte. Nessa sexta se acompanha essa edição especial. Aliás, vai ser a edição 113 do nosso Goleada. Se acompanha todos os detalhes, a repercussão completa do sorteio das competições Conmebol e o esquenta para o último fim de semana de futebol antes da pausa para a Copa do Mundo. Vem aí a Copa do Mundo que você vai acompanhar na Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA, para sua 16ª edição de Copa do Mundo. Vamos juntos, rumo aos Estados Unidos, México e Canadá. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia, com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas, a Itatiaia é a dona da noite. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Um grande abraço, nos vemos nesta sexta-feira no Goleada e na turma do Bate-Bola a partir das 6. Abraço a todos. João Vitor Cirilo.
Viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7KBet. Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia. A Itatiaia sempre perto de você.
Cara, não lá pro Itatiaia. É manhã, tarde, noite. É o melhor do mundo.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
De Santa Luzia, mas hoje nós estamos aqui em Camaçari, na Bahia.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A única alegria do povo é curtir a Itatiaia.
99996-7074.
Dá uma luz aí, cara.
Faça contato.
Eu tô começando a querer levantar agora, hoje eu tô de folga.
Mande sua denúncia.
Gostaria de fazer uma denúncia referente a uma
sua sugestão de reportagem.
Se a mulher pegar no pulo, no fraga.
Ou compartilhe sua opinião.
Agora melhorou.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Que saudade de Minas, viu?
A Itatiaia informa você e você informa a Itatiaia.
Somos Itatiaia com muito orgulho, com muito amor. Somos a Rádio de Minas, presente com você por onde for.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Itatiaia de viver, ternura se espalha no ar. Deixa a vida chegar, Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
O amor é lindo, é o meu jeito, Itatiaia de viver. Ternura se espalha no ar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
Bom dia, turma do bom dia, boa noite pra quem é da noite, pra quem roda a noite, pra você que, como nós, vive a noite. Aí é a nossa madrugada tão especial aqui pelas ondas da Itatiaia. E olha, que noite, hein? Que show, hein, pai? Então, é isso, Cruzeiro deu aquele show no Mineirão, muita gente ainda voltando pra casa. Olha aí, sobe aí, DJ! Show de de transmissão, um show de cobertura e o Cruzeirão cabuloso também dando aquele show lá no Mineirão. E agora toda a cobertura também, depois de um show de transmissão no rádio, no YouTube, agora brilha também a nossa equipe do digital e tá ali no itatiaia.com.br. Cruzeiro goleia o Barcelona, supera Grupo da Morte e avança na Libertadores. Dê aquela chegadinha no site itatiaia.com.br e também no arroba Itatiaia Oficial e arroba Itatiaia Esporte. Tem uma grande cobertura lá da nossa equipe do digital e você conferindo todos os detalhes. E agora é hora da gente levar aquele programa tão esperado das madrugadas. 1:11, agora esperada também é ela, né? Ah, meu filho, quando ela chega, aí aquele clima de alegria, aí alguma coisa se renova dentro de cada um de nós, porque chegou a sexta-feira e chegou o final de semana. Que beleza! Graças a Deus! Opa!